Mas Vossa Excelência está com a palavra, presidente.
Eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência.
Só não pede para me cantar em inglês, que daí eu tô, sou obrigado a descer daqui.
Não, primeiro, ainda hoje eu falei em homenagem aos 50 anos desse discurso, um dos mais belos da história da humanidade.
Eu tenho um sonho.
E que nós dois, como tantos, apreciam tanto. Mas também a vida de Martin Luther King Jr., os seus livros, tudo aquilo que ele desenvolveu já desde moço. Porque muito jovem, como um pastor luterano, ele abraçou a causa de pessoas que haviam propugnado, como Henry David Thoreau, como Mahatma Gandhi e como Leon Tolstói, que foi uma das pessoas que contribuiu para que o próprio Mahatma Gandhi abraçasse a causa da luta pela não violência para atingir objetivos tais como a independência da Índia. Ainda hoje recordei que foi em 1908 que Leon Tolstói encaminhou uma carta aos indianos propondo que eles lutassem pelos meios da não violência para obter a independência da Índia. E o jovem advogado que morava na África do Sul teve essa carta nas mãos e gostou tanto, porque já havia em 1894 lido um livro de Tolstói que o fez se converter para a luta pela não violência. Então ele já estava com o espírito preparado. Leon Tolstói, nesse livro, ele usou muito dos ensinamentos do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. E aí abraçou de tal maneira aquele método, o procedimento, e com tal assertividade que comoveu a Índia, os indianos, os ingleses, e conseguiu em 1947, por meio da não violência, mas por vezes até propondo a desobediência civil e a greve de fome. O Thoreau, por exemplo, dizia que se uma pessoa realiza uma desobediência por causa de uma lei injusta, que ele vá preso e vai mostrar aos poderosos que da forma injusta. Claro. E ele praticou isso.
Rebeldia natural.
E, pois bem, após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando elevou-se a solicitação por direitos civis nos Estados Unidos da América, sobretudo, e começou a haver aqueles atos de, como da senhora Rosa Parks, em 1955, em Alabama, que falou, olha, eu vou sentar na área só para os brancos, e causou uma repercussão extraordinária. Então, aí já Martin Luther King Jr. recomendava que se fizesse, sim, a desobediência civil, mas através das marchas, das suas palestras, da sua pregação nas igrejas em todos os lugares, começou a conquistar o povo, inclusive a dialogar, e daí a relevância, querido senador Paulo Paim, dessa sua reflexão da nossa hoje, porque nós saudamos aqueles que fazem manifestações. Ainda ontem no Rio de Janeiro houve, mas em Porto Alegre, em São Paulo, em todas as cidades brasileiras. Mas há alguns que, de rosto tapado, estão avaliando que vão conseguir atingir objetivos se fizerem o quebra-quebra, o incêndio, a destruição até de ônibus e queimar ônibus, quebrar os vidros dos ônibus e prejudicar aquilo que é um instrumento de transporte da população mais carente. Ora, possam estas pessoas, eu gostaria de até que Vossa Excelência pudesse ajudar.
Tenho 2 minutos ainda, mas fala isso.
Eu me disponho a... Eu gostaria de dizer a essas pessoas, venham dialogar conosco, nós estamos dispostos a dizer, porque a vida de Luther King é uma lição. Vocês podem atingir os seus objetivos com muita eficiência, até pela não violência. Então,
tudo bem.
Vamos prosseguir com estes exemplos.
Seguindo a linha de Martin Luther King, Mandela, Gandhi, a não violência. Mais vale um gesto de paz do que 1000 discursos e muito menos a violência. Mas, senador Suplicy, aproveitando então para concluir, eu quero informar, senhor presidente, que na tarde dessa terça-feira aconteceu a primeira reunião entre os representantes do Fundo Aeros e o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, o ministro gaúcho Luiz Inácio Adames. Os técnicos lá se reuniram com os dirigentes do Aeros para elaborar um modelo de acordo para esses homens e mulheres que estão na expectativa de uma solução final. O encontro ocorreu na sede da AGU, aqui em Brasília. Teve como representante dos trabalhadores o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, FENATAC CUT, o Celso Krefg, que também é gaúcho, a porta-voz do movimento Graziela Baggio, o diretor do Sindicato dos Aeronautas, Zoroastro Lima, e o presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionista da Transbrasil, Francisco José Tomás, além do assessor jurídico da FENTAC, o advogado Lauro Tadeu Gomes. Informações que me passaram os dirigentes é que o governo demonstrou disposição para construir uma solução rápida para o Aeros. O ministro Adames, que aqui eu reconheço todo o seu empenho, e sua equipe ressaltaram a necessidade de agilizar a construção dos moldes do acordo no menor prazo possível. Para agilizar esse processo, foi acertado um novo encontro entre os dirigentes e técnicos, já para a próxima sexta-feira, agora, dia 30, e assim iniciar a primeira minuta do acordo. Segundo Gabriela Baggio, a dirigente dos trabalhadores e trabalhadoras, no caso hoje aposentados e pensionistas, a previsão é que, no máximo, de 10 a 12 dias, saia uma solução definitiva para o acordo. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a presidenta Dilma, porque na reunião que tivemos com 10 senadores, ela assumiu conosco, com todo o grupo, 3 compromissos. Diz que viria aqui no evento para receber o documento final da CPI em relação à violência das mulheres, aqui esteve ontem. Disse que abriria a negociação para construirmos uma alternativa ao fator previdenciário. Já fez a reunião com todas as centrais e a outra reunião, prazo máximo, 60 dias. E ontem a sua equipe reuniu com a Aeros e apontou 12 dias para ter uma solução num grande acordo. Enfim, eu só posso cumprimentar ao Congresso e ao Executivo, porque estamos caminhando, e caminhando bem. Um abraço, obrigado a todos.